Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 5 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 5, e nós estamos chegando com mais um debate geral aqui pela Rádio Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Hoje nós temos dois assuntos importantes para a gente debater aqui no nosso programa. Inicialmente vamos falar sobre o início da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O Brasil que está aí tentando, né, ser livre sem a vacina, né? Porque hoje ainda, aliás, tem alguns estados que já são livres aí sem a vacina. E nós vamos conversar na segunda parte do programa. Na primeira parte, vamos falar com o nosso amigo Mário Reis, engenheiro agrônomo, proprietário da empresa Agrovet. E na segunda parte do programa, o assunto será dermatologia, imunologia e alergia. Pronto, com o doutor Cícero Inácio. Doutor Cícero Inácio, nosso amigo, está aqui para tirar a sua dúvida com relação a essas especialidades. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente à Maternidade Santa Maria. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí. A organização é do Ronaldo Lacerda. Se você quer participar do programa, pode nos encaminhar críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões pelo WhatsApp da Rádio Arari FM, que é o 9191-0116. 9191-0116. E você também, evidentemente, pode aí sugerir temas aqui para o nosso programa, para mais adiante a gente trazer aqui o convidado que você indicar também, evidentemente. Então vamos trabalhar. 8 horas e 7 minutos, começou a campanha de vacinação contra a febre aftosa, é a primeira etapa da campanha, começou quarta-feira, segue até o dia 31 desse mês, e todos os bubalinos devem ser imunizados nesse período. O rebanho do estado hoje, Mário, 1.864.000 cabeças, quer dizer, a seca está grande, né? Aliás, prolongada. Mas não acabou com o nosso vizinho, não, né, Mário? Bom dia, prazer
receber você aqui. Bom dia, Roberto, doutor Roberto Gonçalves. Bom dia, doutor Cícero Inácio. É um prazer estar aqui, seu programa de grande audiência. Bom dia a todos do Araripe e de Araripina. E realmente, Roberto, na realidade, nós temos um rebanho aí de 1 milhão e 400, né? É um rebanho hoje extremamente pequeno.
Comparar o que a gente tinha aí há 6 anos atrás.
Né? 2010, 2011, a gente tinha aí, acho que houve uma redução aí de 200%.
Foi mesmo?
Um absurdo essa relação. Isso em função da seca. 2012, 2013, 2014, houve realmente quase dizimou aqui na nossa região. Nós saímos de um rebanho aí de próximo a 40 mil aqui na região do Araripe.
No Araripe.
Não, a região do Araripe não, é a região que a Agrovet atendia em termos de vacina de aftosa. Entrava um pouquinho
do Piauí,
Ceará, né? Um pouquinho do Ceará, Salitre, e um pouquinho aqui do... uma parte do Pernambuco, chegava algumas pessoas, vinham comercializar, comprar
sua vacina. Tinha um raio aqui de 50
quilômetros. Exatamente, tinha 40 mil cabeças de gado. Isso era vendido, essas vacinas.
Hoje
acredito que não passa de 11 mil.
11 mil. Esse gado, Mário, esse gado foi vendido, foi abatido?
Há uma redução drástica em relação, porque é vendido, uma parte foi vendida, outra parte foi exportada para os estados. Hoje eu conheço produtores que estão retornando de regiões do Maranhão, do Piauí, trazendo gado de volta, porque esses dois últimos anos houve um aumento da precipitação de chuvas, e aí uma formação de pastagem, uma recuperação dos lençóis. Quer dizer, ainda é muito pequeno, mas isso já está acontecendo isso. Eu conheço dois produtores que retornaram com seus rebanhos, que levaram em 2013 e estão retornando agora. E há um acréscimo, na realidade há uma retenção hoje desse rebanho. Por exemplo, o cara que estava pensando em vender, agora não, ele está procurando reestruturar novamente e aumentar esse rebanho novamente.
No auge, Mário Reis, o município aqui, o que você atendia através da sua loja, chegou a vender quantas vacinas?
Aqui na nossa, assim, que a gente faz uma separação, a Dago faz uma separação, um cadastro. Cheguei a vender a 27 mil para aqui, para Araripina.
Para Araripina.
Araripina. Aí tinha as outras cidades, totalizava até 40 mil doses.
Hoje, 27 mil, vamos falar sobre Araripina. 27 mil você já chegou a vender. Hoje, você está vendendo. Ah, o ano passado você vendeu quantas?
Se eu não me engano, com também, porque a gente continua vendendo para a região, 18 mil doses.
18 mil.
Foi comercializado aqui na loja.
É uma diminuição muito, muito drástica mesmo. Bom, então vamos
sim, sair. Aí também tem um detalhe, é comercialização de doses, porque ainda tem aquele pessoal que comprava 10 doses, que era um vidro, a unidade básica, e ele tinha apenas 5, 6 cabeças de gado. Então, quando a Dagro chegava lá, ela que faz esse filtro, né? O cara comprou 10 doses, mas só vacinou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Então, na realidade, quando eu falo aqui, eu falo em vendas de dose. A estatística da declaração que o camarada faz após a compra, na Dagro ele tem um parecer melhor. Então, a Dagro tem dados estatísticos mais precisos do rebanho.
Né? Inclusive, eu convidei o Plínio Arraes a semana passada para falar justamente sobre o início da campanha. Infelizmente, ele, com compromisso, não pôde comparecer, mas nós vamos... E o que é que o produtor faz, Mário? Ele comprou 10 doses, o frasco de 10 doses, mas só tem 3 cabeças, e o restante ele faz o quê?
Veja bem, isso anteriormente, os frascos eram de 10 doses e 50 doses. Nessa campanha agora, houve uma alteração, né? Vamos falar hoje do que é que vai acontecer hoje. As doses eram 5 ml por animal, agora vão ser apenas 2 ml, certo? E os frascos agora vêm em 15 doses. Pois é, aumentou a capacidade de...
Diminuiu
a dosagem e aumentou a quantidade de doses por frascos. A dose de comercialização continua o mesmo preço, porque a gente sempre trabalha por dose. Agora, o que houve, a informação que veio para a gente através da Dago, é que uma compra de um vidro de 15 doses pode ser fracionada. Por exemplo, você pode ter 5 gados, seu irmão 5 animais e seu cunhado 5 animais, e você faz um cadastro. Apenas com essa nota, no nome de uma pessoa, você consegue fazer o cadastro. Você vai haver uma otimização das doses. Isso para o produtor foi muito bom. Porque você compreende o que eu quis dizer, né?
Compreendo.
Você pode, por exemplo, antigamente você tinha que comprar um vidro, uma nota fiscal. Hoje, com uma nota fiscal, você pode dividir,
né?
Exatamente. Isso aí faz com que é pelo menos um pouquinho mais de respeito com a economia do produtor rural, que ele está realmente um pouco sofrendo em função das condições hoje do nosso homem do campo.
Agora, você disse que diminuiu, né, a dose.
A dose.
2 ml. É porque a gente já está mais perto de ficar livre aí da vacinação da aftosa?
Veja bem, houve um estudo em relação aos efeitos da vacina e do que ela pretendia imunizar. Na realidade, a antiga vacina, eu não observei agora nesse embalagem nova, eu vou até ter essa curiosidade, ela imunizava 3 tipos de vírus. Eu acredito que um desses tipos de vírus já não rodava mais na região. Então, eles diminuíram um vírus, eu acredito, se eu estou fazendo uma analogia, e fizeram essa adequação, certo? É uma coisa que favoreceu, porque existia muita reclamação dos frigoríficos de edemas causados por essas vacinas. Então, a parte biológica, a parte de regulamentação, chegou a essa determinação. Eu acredito que, no final de poucos anos aí, a gente vai terminar deixando de ser obrigatório essa vacina, né? É uma vacina que vai deixar, provavelmente, de ser necessária a vacinação.
Ô, Mário, tem um ouvinte aqui querendo fazer uma pergunta aí, para tirar uma dúvida. Alô, bom dia.
Bom dia.
Pois não, como é seu nome?
Silmária.
Faça a sua pergunta, Silmária, fique à vontade.
Não, eu queria perguntar a ele, é por causa que eu crio gado, aí... Eu tenho um gado para vacinar, e se eu posso ter esse gado até o dia 15 de maio, tem como fazer o GTA? Porque eu já fui na atração do GTA, a gente sabe que não pode, porque a campanha começou agora. Eu vim me informar direito, cidade bonitinha do nosso no gado, tem como eu tirar o GPA. Se eu quero vender uns três gados.
Ah, entendi.
Então, a pessoa quer fazer o GPA, não dá pensão, mas não pode fazer. Eu queria só me informar com eles, tem como.
Certo. Ok, eu vou fazer a pergunta para o Mário. Não sei se o Mário entendeu.
É, porque ficou baixo aqui o retorno.
Ela perguntou o seguinte: ela tem umas cabeças de gado e vai vacinar já agora, né, antecipadamente, porque ela quer vender. E está perguntando se pode tirar a guia de trânsito animal, GTA, até o dia 15, porque ela quer vender agora.
Veja bem, a partir do momento que chega no período de campanha, o sistema da Adagro só aceita qualquer movimentação dos animais com a vacinação. Então, o que é que ela tem que fazer? Ela se dirige mais rapidamente, compra a vacina e vai fazer o cadastro lá na Adagro. Então, a partir do momento que ela faz o cadastro, a Adagro pede um períodozinho de carência. Desde que os animais dela estejam vacinados corretamente na campanha passada, ela já pode fazer essa movimentação do seu rebanho. Certo. Até o dia 29, até o dia 30 de abril, se você tivesse em dias com a Adagro, você poderia fazer a movimentação. Só que a partir do momento do dia 1º de maio, está na campanha, o sistema só aceita emitir o GTA se ele já estiver vacinado. Ontem nós tivemos uma venda de vacina lá na Agrovet, em relação a isso aí. Uma demanda muito grande. Gente que comercializa em Ouricuri, o seu rebanho, que ele leva, a procura foi em função disso, de vacinar para fazer esse
transporte
para lá já com a documentação em dias. Porque é o próprio sistema da Adagro que faz. Entrou em campanha, só o movimento animal que estiver regularizado na campanha passada e com a regularização dessa campanha. Então é extremamente importante que, se ela quiser vender o rebanho, que ela compre logo, vacine logo. Porque muitas vezes a Adagro não aceita a emissão do GTA no dia da compra da vacina. Tem gente que quer comprar no dia e, antes de vacinar, se dirigir à Adagro para fazer o cadastro e ela entende que esse gado não foi vacinado ainda. Então, normalmente, você compra hoje, vacina, amanhã você se dirige e faz o seu cadastramento na Adagro. Que esse cadastramento pode até ser feito até o dia 30, último dia do mês de maio. Há uma prorrogação até o dia 15 de junho.
Julho?
Junho. Junho do mês de São João.
Ah, certo. Mês 6.
15 dias no mês 6. E aí, a partir disso, insire algumas penalidades. Quando você não faz multa, constrangimento, porque você não consegue movimentar seu rebanho. Então, é um período bem significativo que dá para todo mundo fazer sua campanha, fazer sua vacinação, fazer seus registros e acreditar que o sistema está ficando cada dia mais organizado.
E sem contar que, da última vez que eu conversei com um representante da Adagro, existe também, logo após a campanha, se o produtor não cadastrar, não fizer a vacinação e cadastrar na Adagro, existe também a fiscalização em loco, né, nas fazendas.
Com certeza. E veja bem, e também existe outra exigência da vacina do brucelose.
Não deixa de ser um constrangimento.
Com certeza. Nesse período também se faz as vacinas de brucelose, que são as vacinas das fêmeas, que são nascidas, que estão de um dia de nascido até 8 meses, é necessário que faça a vacinação das fêmeas contra a brucelose, que normalmente quem faz é um veterinário credenciado. Lá na Agrovet nós temos o Dr. Wellington, que ele tem a certificação para fazer essa vacinação, a vacinação também com registro. E então se dirige lá, conversa com o Dr. Wellington, ele leva a vacina, faz a vacinação. Também é importante que faça esse registro, porque quando você tem rebanho vacinado de aftosa e que tem fêmeas até 8 meses que não estão vacinadas de brucelose, eles também estão impedindo de emitir o GTA, que é o Guia de Transporte Animal, em função dessa regulamentação também. E, aproveitando a oportunidade, a gente tem que entender que a questão de vacina não é uma questão simplesmente econômica, de mercado internacional, de venda de gado, de carne para os mercados europeus e da Ásia, dos Estados Unidos. A vacina é uma questão de você trazer sanidade para seus animais. Isso é extremamente importante. Se descobriu dentro da medicina veterinária que a vacina é a melhor prevenção, é o melhor custo-benefício para o seu rebanho. Então, nós temos a vacina de aftosa, que atende a legislação, nós temos a vacina de raiva, que atende a necessidade, e temos as vacinas de clostridiose, que é os botulismos, que ainda mata muito rebanho na nossa região, principalmente para as deficiências de comida, de água, períodos de grande estiagem. Então, faz com que a imunidade dos animais Caio, então é importante que a gente mantenha essas vacinas em dias. E a Agrovet, é uma empresa que tem 25 anos de mercado, da proprietária Aila Maria, ela tem procurado deixar no mercado vacinas de qualidade e em preços acessíveis, preços que possam ser praticados aos produtores rurais da nossa região.
E existem vacinas de vários laboratórios, né?
Com certeza, de vários laboratórios, mas todos passam pelo crivo do Ministério da Agricultura. Só chega no mercado quando é aprovado, testado. Agora, nós temos uma preocupação que isso for, por exemplo, às vezes eu até brinco que as vacinas de animais, elas são mais fiscalizadas, são mais rigorosamente fiscalizadas do que as vacinas de ser humano. Porque a gente compra, nós somos obrigados a comprar, por exemplo, câmaras frigoríficas, num custo de R$6.000 cada uma para condicionar essas vacinas. É extremamente rigoroso essa... A gente usava geladeiras comuns com termostatos. Hoje nós temos geladeiras que são controladas automaticamente de 2 a 8 graus para não haver um risco de haver um prejuízo na refrigeração dessas vacinas.
Depois que o produtor compra a vacina e leva para a fazenda, lá para o seu sítio, quanto tempo é a validade dessa vacina, mesmo ela ficando num local mais ou menos adequado, como uma geladeira, por exemplo?
Veja bem, eu sempre recomendo que não use geladeira. Essa é uma recomendação da Agrovet, que ele tenha sempre um isopor com aquelas caixas térmicas e ele use gelo.
Gelo.
Então, antes dele vir comprar a vacina, porque a gente sempre fornece o gelo na entrega da vacina, é que na casa dele tem gelo, para que quando ele sair daqui, ele vá fazendo a reposição enquanto o tempo necessário para ele fazer a utilização daquela vacina. A vacina acondicionada em gelo, ela tem uma garantia indeterminada, porque o gelo lhe coloca na condição de 2 a 8 graus. Então, é uma forma, você tem que ter gelo para fazer esse condicionamento. Você nunca pode deixar ela sem estar na presença do gelo. Isso está no curral. É comum a gente, quem tem muito rebanho, muitos animais, você tem uma caixa para conservar e uma caixa de uso que você vai utilizando. Você sempre mantém o rebanho, a quantidade de estoque, numa caixa acondicionada com gelo. Para quê? Para garantir a imunidade, porque se você deixar um vidro de vacina 2 dias, 3 dias fora de uma geladeira que não tenha nenhum controle de temperatura, ele perde a capacidade de imunizar, então você está perdendo dinheiro, você está imunizando, não está imunizando o seu animal. É. Principalmente nas vacinas anuais, que
sem
são
falar
a de raiva.
Está correndo um risco, correndo o animal adoecer.
Normalmente não tem esse risco, mas você faz uma coisa que fica desnecessário. Você aplicar uma coisa que não tem função, que não tem garantia, né? Então é importante essa conservação.
Ô Mário, recentemente, né, o governo de Pernambuco, a Adagro, teve uma preocupação com relação à peste suína que está acometendo os animais aqui no nosso vizinho estado, Piauí, né?
E você o Ceará também, parece que começou pelo Ceará.
Começou pelo Ceará, né? Você também está vendendo essa vacina?
Essa vacina a gente já vende rotineiramente. A gente tem a de pneumonterite e outras enfermidades que acontecem, a gente tem. A Agrovet, ela tem uma preocupação com vacinas, porque eu entendo que a vacina é a melhor prevenção das doenças, é criar imunidade nos seus animais. A vacina é o custo mais barato que você pode ter em relação a isso, aos seus animais.
Foi diagnosticado algum caso aqui em Pernambuco?
Não, porque logo em seguida eles mantiveram um controle muito rigoroso. A Adagro, ela tem esse tentáculo em todos os municípios, então eles fizeram uma espécie de uma barreira.
Aí na fronteira,
nas,
né?
Nas fronteiras e fizeram até, vamos dizer assim, uma inspeção mais rigorosa, umas exigências mais rigorosas, então houve uma acomodação bem rápida em relação a isso aí. E nós não temos assim nós não temos grandes criatórios de suína aqui, são todos mais familiares, são pequenos rebanhos, então se tornou muito mais fácil. Mas onde tem outras regiões que você tem possíveis de grande produção, realmente é extremamente necessário, porque causa muito prejuízo e pode causar algumas complicações a nível de mercado.
Então, né? Vamos reforçar aqui para o produtor, o criador de gado, né? A vacina, a campanha começou quarta-feira, dia 1º. Ela vai até o dia 31 de maio. Mas aí pode ser prorrogado,
não
é isso?
Não, normalmente não tem tido prorrogação de vacina, não. Tem tido a prorrogação da
entrega da
certificação da DAVO, que é após o último dia de maio, 15 dias, tem essa prorrogação, que é para fazer, para todo mundo o tempo de fazer seu cadastro na DAVO. O que eu gosto de dizer é o seguinte: todo final de campanha tem problema de disponibilização de vacina. Por quê? Quem nos fornece a vacina, nas distribuidoras, eles têm um cálculo que eles fazem em cima dessa quantidade de rebanho. Então, isso há uma desorganização na última semana. Então, o que é que eu recomendo aos produtores que vão à loja, procure fazer isso até o dia 20. É extremamente importante. Porque do dia 20 ao dia 30, às vezes você tem o dinheiro
e não tem a vacina.
Já aconteceu isso? Acontece, quase todo ano acontece. Eu mesmo, por exemplo, em relação à campanha passada, que houve a alteração dos volumes, que era vacinas com 5 ml, agora 2 ml, eu estou lá com praticamente 1.000 doses de vacina lá perdida, que não vai poder ser utilizada. Essa vacina do ano passado está dentro, conservado, está tudo direitinho, mas
na validade,
mas não pode ser mais comercializada ela. Só vai ser, só poder comercializar as que vieram na nova produção, no novo formato.
Então, caso é de 15 ml.
E essas vacinas elas foram compradas para atender exatamente essa demanda de pessoas que não conseguiram comprar. Por exemplo, eu comprei 3 mil doses e consegui vender apenas 2 mil doses. Fiquei com 1.000 doses, porque era para atender esse final de reta do ano passado, da campanha passada.
O valor, o preço da dose hoje é o mesmo valor do ano passado?
É, o mesmo valor em cima de dose. O vidro ficou um pouco mais caro porque aumentou as doses.
Aumentou as doses.
Mas o preço é o mesmo preço. É
equivalente ao do ano passado.
Com certeza.
Muito
e
bom.
Ainda tem o detalhe, as outras vacinas de raiva, de botulismo, quando a pessoa adquire dentro dessa campanha, a gente sempre faz um desconto. Nós temos desconto promocional de aplicadores, de pistolas de vacinação, de seringas. A gente faz essa promoção exatamente porque é um mês da campanha, é um mês da vacinação. A gente tem os produtos para recuperar agulhas, isso sempre é procurado, então a gente faz um desconto bom, faz uma promoção para poder ajudar o produtor. A gente está presente nesse momento junto com o produtor, fazendo essa certificação, mostrando que a gente é capaz também, de como comerciante, de dar a nossa participação.
Você acha que em quanto tempo a gente vai ficar livre da vacinação da aftosa?
Olha, isso depende muito dos resultados das campanhas, né?
Mas nós já temos estados livres, né?
Exatamente. Por exemplo, quando você fecha uma campanha dessa, que você tem 95%, 96%, é difícil chegar a 100% de vacinação, mas essas estatísticas que vai fazendo com que você consiga esse estado de livre de aftosa. Quando a campanha é ruim, quando não tem divulgação, quando não tem, vamos dizer assim, a vacina não chega no final da campanha, porque
Nós somos, o Pernambuco hoje é livre da aftosa, mas com vacina.
Com vacinação.
Mas tem estado aqui no Brasil que já é livre da aftosa sem vacina.
Sem vacina.
Não precisa nem vacinar.
Com certeza. Existe uma analogia que eles fazem o seguinte: o Pernambuco ele não é exportador de carne. Ele é importador de carne. Nosso rebanho não atende às nossas necessidades.
Mas é o leiteiro, né?
Não, de carne. A nossa carne, eu acredito que 75% vem dos outros estados. Por exemplo, vem do Pará, do Maranhão,
então,
do Piauí.
Então, o que eu quero dizer é que o nosso gado é mais a bacia leiteira.
Bacia leiteira, que tem no Agreste Pernambucano, ela tem ainda, que foi dizimada, Bodocó também. Mas foi dizimada em função da seca, estão já procurando recuperar. O nordestino é uma fera.
Mas aí vem o problema do preço do leite, que também já chegou a nem compensar, né?
Exatamente, mas isso é em função de uma política econômica, que isso pode ser mudado de uma hora para outra. Isso aí é uma questão de comportamento econômico. Mas o importante é que tenha produção. Certo? Quando você tem produção de leite, de milho, de feijão, de mandioca, isso chega ao setor primário e o produtor ele sai daquela condição de dependência. Tem que ter a chuva. Tudo resume-se a bons invernos. Quando temos bons invernos, nós temos uma recuperação na economia do setor rural. Isso é extremamente importante para a
cidade. E aí também recupera a economia na cidade.
Na cidade,
né?
Que é extremamente importante, o comércio
flui bem. É uma roda, né?
É uma roda que...
Ciclo virtuoso.
Muito virtuoso.
Virtuoso. Mário, eu quero agradecer a sua presença. Nosso tempo aqui está já chegando ao final, 8h29. Daqui a pouco vamos continuar falando de vacina. Agora só
contra a gripe. Eu
estou aqui presente com ele aqui.
Eu conheci ele hoje aqui. É uma pessoa jovem, uma pessoa bastante A gente percebe nele o brilho nos olhos dele, que ele acredita que as coisas podem se tornar melhor. Então a gente tem que estar junto dessas pessoas, fazendo com, acreditando que as coisas podem sempre melhorar.
Então é, vamos para o intervalo. Muito obrigado, viu, Mário? Um abraço.
Obrigado a todos vocês. Vamos fazer, vamos fechar essa campanha para que a gente possa sair dessa condição de livre com vacinação. E é uma, sim, querendo dizer que é uma vacina que termina não dando muito lucro, dá muito trabalho pra gente, porque tem muito rigor, muito controle, mas a gente nunca, a Agrovet nunca deixou de investir nesse setor, porque acredita que a gente tem que cumprir a legislação. A legislação, ela é importante porque é uma regra. Então nós estamos aí, a Agrovet tem 25 anos de mercado, agradeço a oportunidade aqui a você e vamos estar presentes aqui juntos, fazendo sempre o melhor pelo homem do campo. Obrigado.
Começamos com o engenheiro agrônomo e também comerciante na área rural, Mário Reis. Já já voltamos conversando com o Dr. Cícero Inácio sobre imunologia, alergia e dermatologia e também sobre a campanha da vacinação contra a gripe. É um instante só.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Da hora é hora de ofertas Paraíba. Aspirador de pó Electrolux vertical a partir de 27,60 mensais. Lavadora de alta pressão Electrolux com 1.450 watts de potência a partir de 60,50 mensais. Churrasqueira Mundial a partir de 23,70 mensais. Micro-ondas LG 30 litros a partir de 46,90 mensais. Paraíba. Sucesso em qualquer lugar.
O Depósito São José antecipa a promoção Dia das Mães. Agora você tem muito mais tempo para presentear a sua mãe e também toda a família. Calçados a partir de R$10. Isso mesmo, calçados das melhores marcas a partir de R$10. São milhares de calçados masculinos, femininos, infantil e esportivo com até 80% de desconto à vista ou no cartão. E mais, as novas coleções chegaram nas lojas Depósito São José, Calçado São José Center e São José Fitness. Depósito São José, há 41 anos vendendo qualidade. Você pode confiar.
O trabalho não para.
A Prefeitura de Araripina está construindo um posto de saúde na comunidade da Serra da Torre. Em breve, a população da localidade e regiões vizinhas terá um equipamento de saúde com médicos, enfermeiros e dentistas prontos para atender a nossa gente. É a Prefeitura de Araripina investindo e melhorando a saúde da nossa cidade. Prefeitura de Araripina, trabalhando para construir um futuro melhor.
As melhores bikes, venha comprovar. É com a Via Bicicletas que você vai pedalar.
Via Bicicletas, uma loja completa para melhor atendê-lo. Aqui você encontra as bikes mais procuradas do momento. Temos a bicicleta Aro 29 e muito mais. Toda linha de peças, acessórios e serviços. Aceitamos todos os cartões em frente ao Banco do Brasil, no centro de Araripina. Telefone 99163-2953. Pedalando com você. Via Bicicletas.
Em Araripina, conheça a loja Medmais e veja a variedade de produtos. Na Medmais, você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Medmais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194 3547. Medmais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
Não perca tempo e acerte o presente no Dia das Mães. Só na Econis você encontra uma variedade enorme de lançamentos e ainda condições incríveis de parcelamento. Tudo isso com um atendimento diferenciado que você já conhece. Dia das Mães Econis. Você já sabe que ela vai amar. Econis, sua loja de moda.
Este maio começa desse jeito, com Araripe da Sorte trazendo grana, dinheiro, dinheiro vivo, nota sobre nota.
E também já tem
a primeiro, segundo, terceiro e quarto prêmios. Próximo domingo, 15 mil reais em cada rodada. Giros da sorte, 10 prêmios, 500 reais cada giro da sorte. R$5, R$5 para você começar o mês de maio. Pé direito, lá na frente, pensando positivo, caminhando forte. São 15 mil reais no primeiro, segundo, terceiro e no quarto prêmio. Meu domingo agora.
Surpreenda-se! Araripina receberá uma nova clínica, moderna, equipe médica multidisciplinar, oferecendo exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, consultas e exames cardiológicos. Atendimento odontológico completo, dispondo de raio-x panorâmico e tomografia da face. Tudo isso bem no centro de Araripina. Não perca tempo! Conheça nossas instalações. Ligue agora e marque já sua consulta através do telefone 87-3873-4050. Sob os cuidados de doutora Sami Simeão e doutor Mauro Magalhães.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui pela Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão, 28 anos na liderança. Bom, todo sábado a gente está sorteando aqui R$50 em combustíveis, você pode escolher se é diesel, se é gasolina, lá no posto Trevo. E nós já fizemos aqui o sorteio, o sorteado hoje, o sortudo, que vai abastecer lá o seu carro, a sua moto no posto Trevo, é o José Walter Fernando, ele é da rua São Geraldo. De Araripina, né? Número 185, telefone 9191, final 96. Então, José Walter, a nossa amiga Anaildes do Posto Trevo já ligou aí, já falou com o José Walter, já está consciente e ciente de que vai rodar o fim de semana de graça com combustível do Posto Trevo. Anaildes, obrigado e até o próximo sábado, viu? Grande abraço. Debate Geral, oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, organização é do Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544. Bom, vamos continuar falando sobre vacina, agora também sobre alergia, imunologia. E é justamente essa parte da vacina que eu vou conversar, já iniciando, conversando com o doutor Cícero Inácio sobre esse assunto. Doutor Cícero, muito prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia.
Bom dia Roberto, bom dia Mário. É um prazer estar aqui mais uma vez. É sempre agradável nossas conversas e para esclarecer a população sobre os temas bem polêmicos, porém de muita utilidade pública. Sempre um prazer.
Prazer é todo nosso. Nós estamos aí também em uma campanha de vacinação contra a gripe, né? Todo o país, hoje é o dia D, né? Hoje é o dia D aqui em Araripina. O objetivo, se eu tenho uma ideia, aqui em Araripina, é de vacinar aí cerca de 20 mil pessoas. Tem os grupos prioritários, não é isso, doutor?
Tem sim. Esse grupo prioritário é porque eles são mais susceptíveis. Então, tem os idosos, as crianças pequenas, grávidas, profissionais de saúde, que a gente lida na linha de frente com todo mundo que tem essas viroses também. Pessoas também com problemas, pessoas especiais e até desprovidos de liberdade, né? Essas pessoas são mais suscetíveis a pegar essas viroses. E com isso pode ter as reações graves, né? Que é a insuficiência respiratória grave, que isso pode até levar a óbito.
Exatamente. E hoje nós temos aqui, só para informar o ouvinte, que inclusive já ligaram aqui para mim, ó, Roberto, aqui na Praça da Matriz tem lá um posto de vacinação hoje.
Ótimo.
Hoje tem também, ó, isso aí até 13 horas, mas hoje também tem posto de vacinação no Horto e Grangeiro, né? Hoje é feira livre, né, evidentemente. Tem também no Atacadão Pajeú e na parte da tarde aqui na Praça do Hospital Santa Maria, pertinho aqui da rádio, né? A partir das 16 horas, aí vai entrando na noite. O mais importante, doutor Cícero, é que tem que se vacinar, não é?
Com certeza. Deve se vacinar, sim, até porque a gente precisa fazer algumas diferenciações e quebrar os mitos e levantar as verdades, né? Que tem mitos e verdades. Existem os casos das viroses, das infecções virais de vias aéreas superiores, que pode ser um simples resfriado, um rinovírus, até, no caso da gripe, com uma insuficiência respiratória.
Agora, o resfriado é um vírus. A gripe é outro vírus.
É outro vírus. Por que não se vacina para o resfriado também? Porque geralmente é uma doença leve. Você tem uma coriza, um espirro, tosse, febre baixa, dura poucos dias e que não incapacita.
Ah, mas o resfriado não leva a gripe não, doutor?
Não, são vírus diferentes, são infecções diferentes. O vírus da gripe, quando ele gera a doença, a gripe, a influenza, aí vem os sintomas mais pesados. Dor no corpo, cefaleia, febre alta prolongada, produção de secreção. E essa secreção, sim, ela pode ter uma infecção secundária bacteriana, gerando pneumonia, e a insuficiência respiratória, que é a causa que a gente tem mais medo, porque pode levar a óbito realmente. A pessoa pode ficar sem fazer as trocas gasosas e vir a óbito.
Agora, o que a gente está observando aí ultimamente, doutor Cícero Inácio, é que tem muitos pais que não estão tendo aquela preocupação, por exemplo, que dos meus pais na minha época, viu, Mário? Eu morava na zona rural da floresta, lá na Caatinga mesmo, na beira do Rio São Francisco, mas não pedi uma vacinação não. Hoje parece que os pais não estão. É claro que, evidentemente, que tem aqueles que têm um cuidado, mas tem muitos que parece que não estão nem aí, né, doutor?
Isso
preocupa.
Aí você falou, não sou tão antigo assim, mas eu peguei as campanhas, a campanha de vacinação das escolas, realmente. A campanha ia para a escola e todo mundo vacinava, independente se já tinha vacinado ou não, a importante era imunizar. E é tanto que fez efeito essa política que muitas doenças foram erradicadas após isso aqui do Brasil, né? E é muito importante a vacinação no seu tempo correto para que corte o ciclo de transmissão. Então, não vacinar seus filhos é um erro. A vacina, ela funciona quando ela é aplicada nos modos corretos e ela é produzida nos modos corretos e armazenada no modo correto, como o Mário aqui comentou antes, em termos de geladeira adequada, a câmara fria adequada, o período de conservação, como aplicar. É muito importante essa observação, né? Então, a vacina funciona. Tem alguns mitos que devem ser quebrados, ou seja, que não deve ser levado adiante. Por exemplo, tomar a vacina da gripe, a pessoa adoece de gripe. Isso é um mito. Não tem nada a ver, até porque a vacina da gripe ela é composta por vírus mortos. Então o vírus já está morto, é impossível ele gerar infecção. O que pode ser é uma coincidência. Você já está contaminado, não está com a doença ainda, tem o período de latência, e logo depois que você vacina, você adoece, você desenvolve a doença que você já tinha. Isso é apenas uma coincidência. Ou você pega um vírus do resfriado comum, que é só aquela questão de uns sintomas mais indolentes. Então, isso é um mito. Outro mito, a vacina é feita para matar os idosos. Que conversa!
Mas aparece muito, principalmente nas redes sociais. Né?
Muito! Diz que foi para matar idoso, para matar gente. Ninguém, cientista que se preze, não faz coisa para o mal, faz para o bem. É mentira que vai matar idoso, que é para diminuir a população de idoso, que a pessoa adoece. Isso é mentira.
Bom, essa ouvinte que agora ligou agora há pouco, é nas duas áreas do senhor, ela não quis se identificar e ela disse que está com câncer de pele e pergunta se pode se vacinar contra a gripe.
Com certeza, não impede. Não. São coisas totalmente diferentes. O câncer de pele é uma alteração da imunidade, da vigília da imunidade a qual desenvolveu essa lesão. E a vacinação é para prevenir que você tenha essas doenças respiratórias que possam complicar. Não impede, pode se vacinar tranquilo. A não ser que, se a pessoa tiver com infecção atual, febre, ultimamente nesses dias, aí a gente pede que espere pelo menos uma semana após terminar esses sintomas para se vacinar. Por quê? Quando você está com uma doença atual, uma infecção atual, a sua imunidade ela está hiperativa. Então, se você colocar qualquer outro antígeno, a sua imunidade está na limpeza, está tirando tudo que não presta, jogando para fora. Então, pode ser que essa vacinação não gere memória. Que o objetivo é isso, é gerar imunoglobulina de memória, bem como células de memória contra esses vírus.
Agora, o senhor falou agora há pouco que devido aí à falta de vacinação, algumas doenças estão voltando. Por exemplo, doutor?
Aqui no Brasil, por exemplo, entrou, por meio da Venezuela também, sarampo.
Sarampo.
Aí o Brasil já era considerado livre. E perdeu esse título por conta dos casos autóctones que já estão surgindo. Ou seja, o Brasil estava livre, entrou vírus de outro país, a imunização não foi suficiente para que esse vírus conseguisse ser transmitido aqui dentro. Se fosse só casos vindo de fora, a gente ainda estava livre. Porém, já se comprovou que esse vírus dentro do país já conseguiu ser transmitido para outras pessoas. Então a vacinação é muito importante, porque se todo mundo tivesse imunizado e essa vacina tivesse sido aplicada de modo correto, esse vírus não teria transmitido e a doença não iria se alastrar com certeza.
Bom, nós já estamos no outono, já começa o inverno agora em junho, né? Aí vai esfriar o tempo, a gente não precisa mais usar protetor solar não. Vamos falar agora sobre pele, doutor?
Não, Deus me livre, pelo amor de Deus, você está doido?
Tem que usar, né, doutor?
Independente. A incidência solar no nosso país, que é um país tropical, é altíssima. Então, independente da época do ano, de verão a inverno, deve-se usar todo santo dia, de 3 em 3 horas.
3 em 3 horas.
Quanto mais alto o fator de proteção, melhor... Né? Aí vem a questão de que eu estou usando um 15, um fator 30, acima de 30 diz que não protege nada mais. Isso também é outro mito. Quanto mais alto o fator, melhor a proteção. E aí vem como você tem que ser medido o fator. O fator de proteção não mede em porcentagem. Eu estou usando um fator 100, eu estou 100% protegido? Não, de jeito nenhum. Não é assim. O fator mede quanto tempo a mais a sua pele suporta o sol em relação à sua pele sem protetor para começar a ficar vermelho e começar a se queimar. É esse o fator. Então, quanto mais alto o fator, melhor. E deve-se usar assim todo santo dia, não importa se está chovendo, nublado ou sol aberto.
Até no escuro em casa, quando vai dormir?
Não no escuro, mas aqui agora onde nós estamos com essa luz aqui em cima, que parece um sol, deve-se usar assim nos ambientes internos que você estiver exposto. A luz visível de lâmpadas, computador, televisão, celular, você deve usar sim o protetor solar.
Pronto, tem um ouvinte aqui que está perguntando que teve câncer de pele, foi curado, se ele corre o risco de ter novamente.
O câncer de pele ele é muito relacionado ao fator externo, ao fator exposição. Tem a genética, lógico, tá? Mas o grande causador dos cânceres comuns, como carcinoma basocelular e espino celular e as ceratoses?
Esse meu aqui foi o...
O seu foi um carcinoma basocelular.
Certo. É comum, ele é comum.
Muito comum aqui na nossa região, principalmente em pessoas de pele clara. Né? Porque
e não... principalmente que eu passei 20 anos no sol quente, na roça com o papai.
Com certeza, aí sim.
Maria, ele pedia para eu usar chapéu com aba grande e eu só usava boné, porque queria ser boizinho, aí foi o que aconteceu. Tá
queria
vendo?
Perder as orelhas.
Ainda bem que eu encontrei o doutor.
Então, na realidade, tem sim, você tem a possibilidade de ter nova lesão, até porque a exposição solar na nossa região, o sol é muito forte, e se continuar se expondo sem proteção adequada, a chance aumenta mais ainda de ter novas lesões.
Certo. Tem aqui um ouvinte, o Francivano Lagoa do Barro, ele está propondo aí uma pauta para fazer um debate, olha, Mário, um debate sobre a estrada de Lagoa do Barro.
Eita.
Estrada hoje em dia está problema, né, doutor?
Com certeza.
Bom, doutor, vamos falar agora de alergia, né? Alergia. O que o senhor tem que falar aí sobre essa questão, quais são as principais doenças, o que é que a gente tem que fazer para evitar, ou já é por exemplo, você já é da família, né? A pessoa, se o pai teve alergia a uma coisa, o filho também vai ter.
Tem, a gente precisa pontuar algumas coisas em relação a isso. A alergia...
Hereditário, porque a palavra era essa.
Tem um cunho hereditário, sim. Quando os dois pais são alérgicos, a chance da criança ser varia em torno de 50% a 75% de chance. Quando só um dos pais são, a chance vai de 35% a 50%. Então, a hereditariedade é muito importante nesse ponto do desenvolvimento das alergias. Porém, tem outras coisas que são os fatores externos, né, que é o fator exposição, modo de vida, qualidade de vida. Se a gente perceber, antigamente a população era mais rural, onde você tinha maior contato com terra, com fungos da terra, com bactérias da terra, e que você, por esse contato, você acabava gerando uma regulação do seu sistema imunológico, e com isso as alergias e as doenças autoimunes, nessa época, eram bem menores do que agora. Não só pela falta de notificação, não. Era menores. Ultimamente, a gente está vendo um aumento muito grande de doenças alérgicas e autoimunes. Isso devido à população se tornar mais urbana.
Perdeu o contato com a terra, né?
Perfeitamente. Perdeu o contato com esses germes saprófitas que não causam doenças, porém eles geram uma regulação imunológica. E outra coisa é a alimentação, o modo de vida. As nossas bactérias que estão dentro do nosso tubo digestivo, eles exercem função, sim, na nossa imunidade. Então, pela troca da alimentação, alimentação mais industrial, uma alimentação rica em outras substâncias que não antigamente, como comia-se muita fruta antigamente, muitas verduras, a comida era mais natural. Então, essa troca alimentar fez com que ocorresse uma troca bacteriana também dentro do seu tubo digestivo, e com isso aumentou também a quantidade das alergias e doenças autoimunes.
Pronto, tem uma pergunta sobre esse assunto aqui. A pessoa diz aqui que tem a pele que está muito seca, está vermelha, está descamando. O que é isso? Pele vermelha, seca e está descamando.
Boa pergunta. Aí a gente precisaria fazer um histórico clínico-epidemiológico para saber. Exposição. Teve exposição solar? Pegou sol? Teve contato com substâncias químicas ou abrasivas ou que poderiam causar alergias? Por exemplo, produto de limpeza, a quem é sensível, produto da construção civil, a quem é sensível. Essa sua pele seca, ela já vem desde a infância ou só foi agora? Tem que fazer uma investigação clínica epidemiológica. Se vem desde a infância, isso pode ser uma ictiose, que é um quadro genético de pele seca e que gera esse incômodo, que é pele vermelha, descamando e coçando. Então precisa-se fazer uma investigação para ir para o diagnóstico correto e o tratamento correto também.
Então vamos para um caso familiar. Meu filho mesmo, toda vez que ele come camarão ou alguma coisa do mar ou do rio, ele fica com a pele vermelha, fica irritado. Então ele tem alergia, né? A peixe, a camarão, a frutos do mar.
Ainda bem que ele mora no sertão.
Rapaz, eu estava em Recife uma vez com ele, foi problema, ele foi parar no hospital, viu, doutor?
Acredito. Existem as reações alérgicas alimentares, e que o tema, foi até bom você ter falado nesse tema, o tema desse ano da Organização Mundial de Alergia, a qual eu faço parte, o tema desse ano do ano, da semana de alergia, foi justamente a alergia alimentar, que está aumentando muito também as alergias alimentares a coisas que antigamente não causavam alergias. Por exemplo, leite, ovo, trigo, e aí vai. Em relação ao camarão que você falou, existem as proteínas do camarão que elas são termoestáveis, que elas não quebram, mesmo que você cozinhe, e tem as termolábeis. As termolábeis quebram rapidinho, então não, a chance de causar alergia é baixa. As estáveis, elas têm a grande chance, sim. Por que ele tem essa alergia? Pessoas que têm a ingesta ocasional é que são as mais propensas, porque ele é apresentado ao antígeno, o sistema imune reconhece essa proteína como sendo inimiga, porém comeu só uma vez, então só sensibilizou. Lá na frente, teve contato de novo, aí você desencadeia uma reação inflamatória grave, que é a alergia, aí aparece as vermelhidão, inchaço no olho, inchaço na boca, pode dar edema de glote, que é um caso mais grave, anafilaxia, que é um caso gravíssimo, que pode levar a óbito, e aí a pessoa pode ter esse sintoma assim. Aquilo que você come com maior frequência, a chance é menor. Por exemplo, arroz. No Brasil, as alergias ao arroz são mínimas. Porque você come arroz,
está imune, né?
Você está regulado.
Já está regulado.
Porque você começa com arroz a partir de 6 meses, que é um dos primeiros alimentos que você entra.
O organismo já está acostumado.
Ele acostuma, então dificilmente ele vai gerar uma reação alérgica, sim, a esse alimento.
Muito bem. Outra pergunta aqui é sobre asma. Por que é que no inverno, no frio, começa a aumentar mais as crises de asma, doutor?
Vamos lá. A asma, ela é uma doença multifatorial, ou seja, tem várias causas e vários pontos. Primeiro, ela pode ser alérgica ou não alérgica. Entre a não alérgica, ela é geralmente intrínseca, ou seja, não tem uma causa nenhuma e você tem uma hiperresponsabilidade brônquica, ou seja, os seus brônquios fecham, você tem aquela falta de ar, fica com o peito piano e não tem uma causa. Existe a asma alérgica, que essa alérgica ela pode ser de cunho eosinofílico ou eosinofílico. E aí ela pode ser alérgica, no caso do eosinófilo, produtor de IgE, ela pode ser neutrofílica. Em relação aos IgEs, que é a mais comum, que é a asma alérgica, nessa época do ano é onde eu vou ter uma umidade aumentada, que é a partir de agora do período chuvoso, e eu vou ter uma umidade aumentada que leva à proliferação de ácaros, fungos, que tudo isso são antígenos que levam a desencadeamento de asma. Então, a asma alérgica, a grande maioria aqui na nossa região, ela é ácaro da poeira doméstica, fungo, pelo de animais. E nessa época do ano, que está mais frio, está mais úmido, é quando ele aproveita para se proliferar. E é quando você se aconchega mais, você deita mais naquele sofá que está cheio de ácaro, você pega seu cachorrinho que está com pelo, e aí a crise desencadeia pelo maior contato com os alérgenos. O frio em si, ele é desencadeador, ele não é causa, mas ele é desencadeador de crises asmáticas. O vento frio, ao passar pela árvore brônquica, acaba dando o broncoespasmo e a crise. Ele não é a causa, mas ele é o gatilho.
É exatamente isso que está acontecendo com o rapaz. Bom, só está faltando agora 4 minutos. Eu quero agradecer as presenças, tanto do Dr. Cícero Inácio, como do Dr. Mário Reis também, como é formado em agronomia, e eu também sou formado em agronomia.
Dr. Roberto.
Se me chamam de doutor, Mário também é doutor, né? Bom, mas, Dr. Cícero, eu quero ainda fazer uma pergunta a Mário daqui a pouco. Dr. Cícero, o senhor está atendendo ainda na Casa de Saúde São José e agora na UCLI, não é isso?
Isso mesmo, na Casa de Saúde São José, na terça à tarde e quarta pela manhã. O 3873-1233 e no Alclim, né, aqui próximo à Hightech, lá de Dr. Ari, nas quartas-feiras.
Ah, o Dr. Ari vai estar aqui para a semana, viu?
Grande médico, grande amigo, gente boa demais. Na quarta-feira, a partir das 11 horas, com horário marcado. Então, terça à tarde, Casa de Saúde, que é onde eu faço também meus procedimentos cirúrgicos. E na quarta, pela manhã, na Casa de Saúde, e a partir de 11 horas, no Alclim.
Além, aqui no Araripa, além de Araripina, o senhor atende mais em algum município aqui na
região? Uricuri e Trindade também. Eu faço Uricuri na terça pela manhã e Trindade na passada. É a região excelente aqui, gosto demais desse.
E quando está verde, hein, assim?
Aí é bonito demais.
É bonito demais essa serra aí.
Nosso pezinho de serra aqui é magnífico, eu adoro essa região.
E é por isso que o Luiz Gonzaga cantava, né? E encantava também todo o país. Doutor Cícero, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. E pode ter certeza que nessas especialidades aí do senhor, a alergia, imunologia e dermatologia nunca vai faltar questionamento, né?
Com certeza não. Estamos aqui à disposição na hora que você precisar. É sempre um prazer estar aqui, sempre informar, esclarecer a população, para que a gente melhor trate a população, os pacientes, tanto com carinho como com ciência. É sempre um prazer.
Prazer é todo nosso. Mário, só para encerrar, a Agrovet está lá disponibilizando a vacina, né?
Nós, esse ano foi o ano que nós entramos já com dia 1º, dia 2. A vacina já estava
vacina
na loja.
Vacina contra a fitosa, porque eu estava falando da vacina.
Com certeza. Na realidade, os princípios da vacina, ela sempre obedece os mesmos critérios. É conservação. Acho que um dos principais fatores hoje é você ter responsabilidade na conservação. Todas as vacinas, elas têm uma aprovação. Então, a Agrovet, ela adquiriu essas vacinas com antecedência. 10 dias antes, nós já estávamos com estoque. Nós temos uma quantidade que, não sei se vai dar para tirar a campanha, mas a gente chega até o dia 20 de maio.
O importante é o produtor, quanto antes, né, procurar.
Com certeza. Isso depende muito da Agro, de também fazer a divulgação. A divulgação é extremamente importante.
É o que nós estamos fazendo aqui.
Exatamente. Então, é extremamente importante. Então, nós temos a vacina, não só ela de aftosa, mas também todas as outras vacinas. Esse ano nós estamos realmente 100% abastecidos para começar até o dia 20, atendendo todas as necessidades. Depois do dia 20, a gente vai ver como é que funcionou a campanha para a gente se reabastecer para chegar ao final da campanha.
Muito obrigado. Okay?
Muito obrigado.
Acabou o debate geral desse sábado. Lembrando que o debate geral É o oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia, bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. Organização do Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544. Eu agradeço aos nossos convidados, Dr. Cícero Inácio, Dr. Mário Reis e Dr. Roberto Gonçalves. Agora vai pegar uma folguinha, doutor, a tarde todinha de sábado, amanhã domingo. E o que é que eu vou fazer, Mário? Namorar. Um abraço a todos, bom dia.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.